Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
The topic given me tonight is the bondage of the will.
O tópico que me foi dado esta noite é a escravidão da vontade.
That is, of course, the title of one of Luther's best known and most influential books.
Esse é o título de um dos livros mais conhecidos e mais influentes que Lutero escreveu.
I understand that an abbreviated form of that book has appeared in Portuguese under the title Born a Slave.
Eu entendo que um livro que é uma síntese desse livro maior de Lutero foi editado em português pela Fiel, chamado Nascido Escravo.
But instead of giving you an outline of Luther's work,
mas em lugar de dar para vocês um esboço do que foi essa obra de Lutero,
I'm going to expound one of the passages in Scripture which most underlie a work of that sort.
Eu vou expor para vocês uma passagem das Escrituras que subjaz esse tipo de título, esse tipo de assunto.
Luther is not interested in his book in exploring the tension between God's sovereignty and human responsibility.
Lutero não está interessado nesse seu livro em explorar a tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana.
His vision of the will bound is not bound because of God's transcendence, but because of human sin.
A visão dele sobre a vontade humana estar escrava, presa, não é pelo fato de Deus ser soberano, mas porque essa vontade está presa ao pecado, escrava do pecado.
There are many passages we could usefully study.
Há muitas passagens que poderíamos usar para esse estudo.
But tonight I invite you to turn in Holy Scripture to Ephesians chapter 2, verses 1 to 10.
Mas hoje à noite eu convido vocês a abrirem as Sagradas Escrituras em Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10.
Hear the word of the Lord.
Ouçam a palavra do Senhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.
Let us pray.
Vamos orar.
And now may the words of my mouth and the meditation of all our hearts.
Que as palavras do nosso coração e da nossa boca e o meditar do nosso coração
be pleasing in your sight, O Lord, our strength and our redeemer.
Sejam agradáveis ao Senhor, nossa força, nosso redentor.
For Jesus' sake.
Em nome de Jesus.
Amen.
Amém.
It will be useful to divide our text into three parts.
Será útil dividir o nosso texto em três partes.
We focus first on human beings lost in transgression and sin.
Primeiro focaremos a atenção nos seres humanos perdidos em transgressões e pecados.
In most of the Portuguese translations, the chapter begins with what God did.
Na maioria das traduções em português, o capítulo começa com aquilo... not this translation, I'm sorry, NIV doesn't. I was wrong.
No, you're all right, the NIV?
Yeah.
In some Portuguese translations.
E algumas traduções no português, o texto começa com aquilo que Deus fez.
But in any case, in the original, as in the equivalent of the NIV, what God does doesn't show up until chapter 2, verse 4.
Mas nas demais versões, como no original, o que Deus fez não aparece senão no versículo 4.
Chapter 2 begins, "As for you, you were dead in your transgressions and sins."
O capítulo 2 começa dizendo, "Mas vocês estavam mortos em transgressões e pecados."
Now, in one sense, he could write to the entire Ephesian church and say those words.
Em certo sentido, ele poderia escrever a toda a igreja de Éfeso dizendo essas palavras.
But usually in Ephesians, not always, when he addresses things to you, he means Gentile Christians.
Mas quando ele usa essa expressão vocês em Efésios, geralmente ele está se referindo aos crentes que eram gentios.
And when he says we, he often means we Jewish Christians.
E quando ele usa a expressão nós, ele está se referindo aos cristãos judeus.
Although sometimes the we means all Christians.
Embora em algumas passagens aqui do texto ele também significa todas as pessoas por esse nós.
We come back to the slogan I mentioned the other day, a text without a context becomes a pretext or a proof text.
Como nós dissemos ontem à noite, um texto fora do seu contexto se torna um pretexto para um texto de comprovação.
For example,
por exemplo,
in chapter 1, verses 11 and 12,
versículos 11 e 12 do capítulo 1,
Paul writes of us, we who were chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything, in order, verse 12, that we who were the first to put our hope in Christ might be for the praise of his glory.
Então nós temos ali nele fomos, falando de nós, também escolhidos, tendo sido predestinados. Aí chega no versículo 12, ele diz a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo,
we were the first to put our faith in Christ.
Nós somos os primeiros a colocar nossa fé em Cristo.
That is Jews.
Ou seja, os judeus.
Verse 13.
Versículo 13.
And you also, you Gentiles were included in Christ when you heard the message of truth.
Quando vocês gentios ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho salvou.
That kind of pairing keeps showing up in Ephesians.
Então esse tipo de situação volta a acontecer em Efésios.
So, in context, as for you, you were dead in your transgressions and sins.
Então, vocês estavam mortos em transgressões e pecados, suas transgressões e pecados.
Verse 3, all of us also lived among them at one time.
Versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles.
So, just as Paul, in Romans 1, 2, and 3, shows that Jews are sinners and Gentiles are sinners, in order to show that we're all sinners.
Assim como Paulo em Romanos de 1 a 3 mostra que judeus são pecadores e gentios são pecadores para mostrar que todos somos pecadores.
So, something of the same argument in abbreviated form shows up here.
O mesmo tipo de argumentação aqui de forma abreviada aparece para provar a mesma tese.
You were dead, Paul says, in your transgressions and sins.
Paulo diz vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados.
What does that mean?
O que que isso significa?
It means you were dead to God.
Significa vocês estavam mortos para com Deus.
You were unaware of him.
Vocês não estavam cientes de Deus.
When God spoke through his word, you didn't hear.
Quando Deus falava pela sua palavra, vocês não ouviam.
There was no living response.
Não havia uma resposta viva a esse Deus.
Your sin had so corrupted you that you were dead.
O seu pecado havia de tal forma corrompido vocês que vocês estavam mortos.
You followed the ways of the world.
Vocês seguiam a presente ordem desse mundo, os caminhos do mundo.
The world, which the Apostle John says,
o mundo aqui que o apóstolo Paulo a ele se refere,
is full of the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life.
É cheio da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, como diz lá em 1 João.
That is, desires that well up because of our lostness.
Desejos que se manifestam por causa da nossa perdição.
Desires that well up because of our attraction towards glittering things on the outside.
I'm sorry, I can't. O som está bem difícil para eu ouvir, viu, gente? Se vocês puderem aumentar aqui o... Could you repeat that last expression?
Desires that well up because of our attraction toward things that are glittering on the outside.
Okay. Desejos que brotam em nós por causa daquilo que está efervescendo e nos atrai.
And things that make us proud, the pride of life, a kind of Vanity Fair.
E aquilo que nos faz orgulhosos, uma feira de vaidades.
That's what the world consists in, the Apostle John says.
É no que o mundo consiste, diz o apóstolo.
Here the Apostle Paul says, we all once followed the ways of the world.
Então o apóstolo Paulo diz, nós então seguimos essa ordem desse mundo, esse caminho desse mundo.
Because before we become Christians, we're dead to God.
Porque antes de nos tornarmos cristãos, nós estamos mortos para com Deus.
We just don't hear.
Nós não ouvimos.
Someone has described the entire Western world this way.
Alguém descreveu todo o mundo ocidental da seguinte forma.
A thin veneer of hostility against Christ.
Uma camada bem tênue de hostilidade para com Cristo, um verniz.
Covering a massive sea of sheer apathy.
Cobrindo uma massa compacta de total apatia para com ele.
You try to share your faith with some people and they just don't care.
Você partilha sua fé com as pessoas e muitos nem se importam.
There's no resonance with them.
Não há resposta nessas pessoas.
They're dead.
Estão mortas.
Moreover, they follow the ways of Satan himself.
Eles também seguem a ordem do príncipe de Satanás.
Indeed, verse 3, all of us, Jews and Gentiles alike, were satisfying the sinful nature, the flesh.
Anteriormente, todos nós, judeus e gentios, também vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne.
I teach at a large seminary called Trinity Evangelical Divinity School.
Eu ensino num seminário bastante grande chamado Trinity Evangelical School.
One of our professors, he's retired, but he taught many years the subject of homiletics, how to preach.
Um dos nossos professores muito conhecidos, já está aposentado, ele ensinou enquanto lá uma matéria chamada homilética, ou seja, como pregar.
Every 5 or 6 years, when there'd been a turnover of students who didn't remember what he had done 5 years ago,
cada 5 ou 6 anos, quando os alunos já não se lembravam do que ele havia ensinado 5 ou 6 anos atrás,
he would take a class of student trainee preachers out to a nearby seminary, cemetery.
Ele pegava os alunos que estavam ali estudando a matéria, que estavam treinando a pregação, e os levava para um cemitério que ficava ali próximo.
He told them in advance that 2 or 3 students should be prepared to preach and he was going to take them someplace special to preach.
Ele já havia avisado a eles que 2 ou 3 deles tinham que estar prontos para pregar e ele ia levá-los num lugar bem especial para isso.
And then, big surprise, he took them to the cemetery.
E a surpresa foi que ele os levou para o cemitério.
He said, preach.
E aí ele diz, pregue.
They didn't say, have you lost thinking?
Eles não disseram para ele, será que o senhor ficou louco? Mas é isso que eles estavam pensando.
He said, preach.
Ele disse, preguem.
I know they're dead.
Eu sei que eles estão mortos.
Preach.
Preguem.
So somewhat embarrassedly, okay, our text this morning is Ephesians 2.
Então alguém assim muito sem jeito diz, tudo bem, o nosso texto desta manhã é Efésios capítulo 2.
You see, his point was quite simple.
Perceberam onde ele queria chegar? Muito simples.
When you preach, you must know that you are preaching to dead people.
Quando você prega, você tem que saber que você está pregando para gente que está morta.
Do not ever be so stupid as to think that you see people converted because of the brilliance of your apologetics.
Nunca seja burro o suficiente para pensar que pessoas vão se converter por causa do brilhantismo da sua apologética.
If people begin to be persuaded by the sermon, it's not because you are brilliant.
Se as pessoas começam a ser persuadidas pelo sermão, não é porque você é brilhante.
It's for reasons that the rest of this paragraph insists upon, the grace of God.
É pela razão que o restante desse texto insiste, é a graça de Deus.
But that's why Paul elsewhere can speak of the foolishness of preaching. Of course it's foolish to preach to a lot of dead people in a cemetery.
É por isso que Paulo fala da loucura da pregação, porque a pregação é loucura para quem está num cemitério.
It's supposed to be stupid.
Tem que ser loucura.
It's supposed to be foolish.
Tem que ser a coisa mais tola.
Because we know we're preaching to dead people.
Porque sabemos que estamos pregando para gente morta.
Which means if our preaching calls people to life, we really believe with all our hearts. It's not because we're so clever, but because God alone gives life.
Então, se a nossa pregação está chamando pessoas para a vida, nós temos que ser inteligentes o suficiente para perceber que não é por causa da nossa oratória que as pessoas estão sendo atraídas para a vida, é Deus.
You see, it's because of passages like this one that Christians in the Reformation spoke often of total depravity.
É por causa de textos como esse que pessoas durante o período da reforma começaram a falar sobre depravação total.
Total depravity does not mean that anyone is as bad as he or she could be.
Depravação total não quer dizer que uma pessoa é tão ruim quanto ela poderia ser.
Take Hitler.
Pegue Hitler, por exemplo.
Could he have been any worse?
Será que ele poderia ter sido pior?
Oh, sure.
Com certeza.
Could have kicked his dog one more time.
Poderia ter dado um chute a mais no seu cachorro.
He can always be worse.
Sempre pode ser pior.
But total depravity speaks rather of the comprehensiveness of the rot, the comprehensiveness of the death in all of our being.
Na verdade, depravação total fala da abrangência dessa morte em todo o nosso ser.
Our wills are corrupt.
A nossa vontade é corrompida.
Our minds are corrupt.
A nossa mente é corrompida.
Our emotions are corrupt.
As nossas emoções são corrompidas.
Our aesthetics are corrupt.
Toda a nossa estética é corrompida.
In no case does that mean that they are all as corrupt as they might be.
Em nenhum dos casos isso significa que a pessoa é o tão corrupta quanto ela poderia ser.
That's why Christians speak of the wonder of common grace.
É por isso que os cristãos falam da maravilha que é a questão da graça comum.
That is grace commonly given to men and women without much distinction.
Ou seja, graça dada indistintamente para homens e mulheres.
By God's grace, artists produce great art.
Por causa da graça de Deus, pintores, artistas produzem obras magníficas.
By God's grace, there is an organization like Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders.
Okay. Por causa da graça de Deus, existe uma organização como Médicos Sem Fronteiras.
These are good things.
São coisas boas.
They are attractive things.
São práticas.
The problem is that they are not nearly good enough to reflect a heart pure before God.
O problema é que elas não são boas o suficiente para refletir um coração que é puro diante de Deus.
What is the most fundamental sin?
Qual é o pecado mais elementar ou fundamental?
Surely it must be breaking the most fundamental commandment.
Certamente deve ser o pecado que está violando o mandamento mais fundamental.
Jesus says the most fundamental commandment is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength.
Jesus diz que o mandamento mais importante é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a mente, de toda a vontade, etc.
So the most fundamental sin is not to love God with heart and soul and mind and strength.
Então, o pecado mais fundamental é não amar a Deus com todo o coração, com toda a mente, com todo o entendimento.
What's the second most fundamental sin?
Qual é o segundo pecado mais fundamental?
Breaking the second most fundamental commandment.
Violar o segundo mandamento fundamental.
Not loving your neighbor as yourself.
Não amar o próximo como a si mesmo.
Can you imagine what the new heaven and the new earth will be like?
Você consegue imaginar o que serão os novos céus e nova terra?
When with our whole being.
Quando com o nosso ser completo.
With our minds and our hearts.
Nosso coração, a nossa mente.
In almost unimaginable faithfulness and intensity.
Com uma intensidade que é inimaginável para nós, a sua intensidade.
We truly love God.
Nós verdadeiramente amaremos a Deus.
Not some good days and some bad days.
Não em alguns dias bons e em outros não tão bons.
Can you imagine what it will be like?
Será que você consegue imaginar como será?
Really and truly to love our neighbors as ourselves.
Amar de fato o nosso próximo como a nós mesmos?
Oh, sometimes we do.
Oh, às vezes nós fazemos isso.
It happens.
Acontece.
Usually then we pat ourselves on the back for doing so.
E aí nós damos um tapinha nas costas e nos elogiamos por ter feito isso.
Which sort of spoils the effect.
O que acaba estragando o que nós acabamos de fazer, né?
But can you imagine what it will be like to love our neighbors as ourselves, and you in turn will be loved by your neighbors as themselves?
Imagina então o que será amar o seu próximo como a você mesmo, e em troca você é amado pelo seu próximo como ele ama a si mesmo.
We have only foretastes of what that looks like today in the church.
Nós só temos assim um gostinho do que será esse futuro.
No, the truth of the matter is, we are all by nature children of wrath.
A verdade é que nós somos por natureza filhos da ira.
We belong to the wrath family.
Ou seja, nós pertencemos à família da ira.
Which means in effect we're all deserving of God's wrath.
Ou seja, nós somos merecedores da ira de Deus.
Here are human beings lost in transgressions.
Então, aqui os seres humanos estão perdidos em transgressões e pecados. Segundo,
we focus on God, who is rich in mercy.
Agora nós queremos focar a atenção em Deus, que é rico em misericórdia.
Verses 4 to 7.
Versículos 4 a 7.
The point of verses 4 and 5 is that this God, because of his great love, because he is rich in mercy, made us alive with Christ.
O ponto aqui dos versículos 4 e 5 é que esse Deus, por ser rico em misericórdia, por ter um grande amor, ele nos revivificou em Cristo, nos voltou a dar vida em Cristo.
In case we missed the point, he adds, we were made alive in Christ, even though we were dead.
E no caso de a gente não entender bem o que ele está falando, ele acrescenta aqui que nós fomos feitos vivos em Cristo, nós que estávamos mortos em transgressões, quando ainda estávamos mortos em transgressões.
In other words, it's not as if God comes to people with a flickering, faulty faith and fans the flame and nurtures it back into a true blaze.
Não é que Deus chega para aquelas pessoas que têm uma fé fraquinha assim, ele começa a soprar aquele fogo que está quase acabando assim para pegar fogo de novo a fé dessa pessoa.
Before God, we were dead.
Diante de Deus, nós estamos mortos.
And if we were alive to some notions of God, it still wasn't the God of the Bible.
E se nós estivéssemos vivos para alguma concepção de Deus, não seria do Deus da Bíblia.
That's why conversion cannot be the product of good works.
É por isso que a conversão não pode ser obra operada por boas obras.
It cannot be the product of intelligent free choices.
Não pode ser o produto de uma livre escolha inteligente.
Don't misunderstand me.
Por favor, não me entendam mal.
To close with Christ means making decisions and choices.
Para você fechar com Cristo significa você tomar decisões, fazer escolhas, sim.
But if we get even that far, it's because of the grace of God operating in our lives. Otherwise, we're just dead.
Mas se nós chegamos a esse ponto, isso significa que a graça de Deus está atuando. Caso contrário, nós somos mortos.
So that means this picture shows that God is over against us in wrath. We're all deserving of wrath.
Então esse quadro aqui pinta para nós um Deus que está sobre nós aqui em ira.
And he's also over against us in love, because he's rich in mercy.
Mas por outro lado, ele também está sobre nós em amor, porque ele é rico em misericórdia.
The same God of the Bible stands over against human beings in righteous wrath and over against human beings in spectacular love from him who is rich in mercy.
Então, esse Deus está, por assim dizer, contra nós em ira completamente justificável por sermos pecadores, e ele está sobre nós em amor incrível, porque ele é um Deus tremendamente misericordioso.
He stands over against us in wrath because we truly are guilty and deserve the wrath.
Ele está contra nós em ira porque nós verdadeiramente merecemos essa ira.
He stands over against us in love because he's that kind of God. He's rich in mercy.
Ele está também sobre nós, ou contra nós, por assim dizer, entre aspas, em amor, porque ele é um Deus de misericórdia.
His wrath is a response to our sin.
A ira dele é uma resposta à nossa, ao nosso pecado.
His love is not a response to our loveliness.
O amor dele não é uma resposta à nossa amabilidade.
Picture two young people.
Imagine duas pessoas jovens.
Give them Portuguese names.
Dê nomes em português para essas duas pessoas.
I don't want to call them Bob and Sue.
Eu não quero chamá-los de Bob e Sue.
So you can give them Portuguese
okay,
names.
João e Maria.
All right. Bob and Sue are walking along a beach, watching the sun go down.
Então João e Maria estão passeando pela praia, vendo o sol se pôr.
Hand in hand.
De mãozinha dada.
It's a warm evening.
É uma noite assim bem quentinha.
They kick off their sandals.
Eles tiram a sandália.
Feel the wet sand squish between their toes.
E sentem aquela areia entrar por entre os dedos do pé.
And Bob turns to Sue.
E o João vira para Maria.
Squeezes her hand.
Aperta a mão dela.
And says, Sue.
E diz, Maria.
I love you.
Eu te amo.
What does he mean?
O que que ele quer dizer com isso?
He could mean quite a lot of things.
Eu sei que ele pode querer dizer muitas coisas.
He may, if he has no morality, let alone Christian principles, he may simply means he wants to go to bed with her forthwith.
Ele, se não tiver uma moral decente, se não tiver princípios cristãos, ele pode simplesmente estar querendo dizer que ele quer ir para a cama com ela.
But if we assume he's a young man of decency and propriety,
mas se nós pressupusermos que ele é um jovem de decência, é próprio na sua maneira de ser,
better yet, a Christian with transformed personality.
Ou melhor, ele é um cristão com a sua personalidade transformada.
What does he mean?
O que que ele quer dizer?
Well, amongst the things that he means is, Sue, in my eyes, you're lovely.
Ele está dizendo, Maria, aos meus olhos, você é amável.
Your eyes are so beautiful. I could drown in them.
Os seus olhos são tão lindos que eu poderia me afogar neles.
Your laughter makes me happy.
O seu sorriso me alegra.
Your smile lights up my entire universe.
O seu sorriso, na verdade, ele incendeia meu universo.
You have such a wonderful personality.
Você tem uma personalidade fantástica.
Sue, I love you.
Maria, eu te amo.
In other words, when you say I love you, at least in part you're saying I find you lovely.
Quando você diz, então, eu te amo, pelo menos parcialmente você está dizendo, você tem coisas amáveis em você.
What he does,
o que ele não quer dizer é algo assim.
Quite frankly, Sue, you really are ugly.
Na verdade, Maria, você é muito feia.
Your bad breath would chase off a herd of stampeding elephants.
Olha, esse seu mau hálito iria espantar uma manada de elefantes.
Your knees remind me of a crippled camel.
Os seus joelhos me lembram de um camelo coxo.
And your hair has so much grease you could lubricate an 18-wheeler.
E os seus cabelos têm tanta gordura que poderiam lubrificar um caminhão de 18 rodas.
On top of that, you have the personality of Genghis Khan.
Eu estou falando da sua personalidade.
But Sue, I love you.
Mas Sue, Maria, eu te amo.
Sue. He doesn't mean that.
Não é isso que ele quer dizer.
All right. Come to God.
Vamos pensar em Deus agora.
God so loved the world.
Deus amou o mundo de tal maneira.
What does that mean?
Que isso significa?
Does that mean that God is saying, world, world, you're so lovely, I can't imagine eternity without you?
Deus não está dizendo, mundo, você é tão maravilhoso, tão amável que eu não consigo imaginar a eternidade sem você.
Your personality, it's so scintillating.
A sua personalidade me atrai tanto.
Eternity would be boring without you.
A eternidade seria cheia de tédio sem você.
World, world, I love you.
Mundo, mundo, eu te amo.
Nope.
Não, não é bem assim.
What God is saying is something like this.
O que Deus está dizendo é algo mais ou menos assim.
Morally speaking, you are the people with the bad breath.
Moralmente falando, vocês são a pessoa com o mau hálito.
And the crippled knees.
E com os joelhos trôpegos.
And the personality of Genghis Khan.
E a personalidade de Genghis Khan.
And the greasy hair.
E aquele cabelo todo engordurado.
But you know what, world?
Sabe de uma coisa, mundo?
I love you anyway because I'm that kind of God.
Eu te amo mesmo assim, porque eu sou esse tipo de Deus.
And in particular, addressing those whom he will save, we are told.
E em particular, se dirigindo àqueles a quem ele se dirigirá, nós somos informados.
This God who is rich in mercy and who loved them actually made them alive.
Esse Deus que é rico em misericórdia, que os amou, ele os tornou vivos.
That's not what they deserved.
Não é o que eles mereciam.
But God, who is rich in mercy,
mas Deus que é rico em misericórdia,
in love, he made them alive.
Em amor, ele os tornou vivos.
In fact, the text goes on to say something remarkable.
Aliás, o texto diz uma coisa marcante aqui.
God raised us Christians, he raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus.
Deus, versículo 6, nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
What does that mean? He seated us in the heavenly places.
O que que isso quer dizer? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais.
That expression, in the heavenlies or in the heavenly places, shows up 6 times in the New Testament.
Essa expressão lugares celestiais, regiões celestiais aparece em Efésios 6 vezes, 6 times, 6 vezes.
All of them in Ephesians.
Todas elas estão presentes em Efésios. Todas as vezes que acontece no Novo Testamento está em Efésios.
Let's take a look at them.
Vamos olhá-las.
Chapter 1 verse 14.
Capítulo 1 versículo 14.
Oh, sorry, I misread. Chapter 1, verse 3.
Melhor dizendo, capítulo 1, versículo 3.
Christ Jesus has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ.
Cristo Jesus que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Chapter 1, verses 19 and 20.
1, 19 e 20.
That power that works in us is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms.
A incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais.
Well, that's pretty easy to understand.
Isso aqui é muito simples de entender.
After Jesus' death and resurrection,
Depois que Jesus morreu e ressuscitou,
he ascended,
ele ascendeu aos céus.
And was seated with his heavenly Father in the heavenly realms.
Ele se assentou com o seu Pai nas regiões celestiais.
In the transcendent abode of God.
A morada transcendente de Deus.
Then there's our text, chapter 2, verse 6.
Nosso texto, 2:6.
Where we're told God raised us up with Christ and seated us up with him in the heavenly realms.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
And you say, wait a minute, how are we in the heavenly realms? I see how Christ is in the heavenly realms. How are we in the heavenly realms?
Aí você pergunta, espera um pouquinho. Eu vejo como é que Cristo está nas regiões celestiais agora. Como é que eu estou nas regiões celestiais?
Then chapter 3, verse 10.
Capítulo 3, versículo 10.
There we're told that God's intention was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms.
Ali nós somos informados que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais.
And if you want to know who these rulers and authorities are, look at chapter 6. And verse 12.
Se você quer saber quem são esses poderes e autoridades, olhe para 6:12.
There we're told that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers and against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.
Ele diz: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
So what does this expression mean, in the heavenly realms or in the heavenlies?
Então, o que quer dizer essa expressão regiões celestiais, ou essa expressão lugares celestiais?
Let me tell you what it means and then explain.
Eu vou dizer o que eu quero, vou dizer para vocês o que é, e aí eu vou explicar o que isso quer dizer.
Some things are usefully said in big words.
Algumas coisas são mais bem expressas em palavras meio empoladas.
So let me tell you what the big words are and then we'll unpack.
Então eu vou dizer o que é a expressão empolada e aí eu explico.
This is the spatial equivalent of inaugurated eschatology.
Isso aqui é o equivalente espacial da escatologia inaugurada.
Now let me explain what I said.
Agora eu vou explicar o que eu disse.
Eschatology is the study of the last things.
Escatologia é o estudo das últimas coisas.
Inaugurated eschatology means that in some ways the last things have already started.
E a escatologia inaugurada quer dizer que, de certa forma, algumas coisas do fim já começaram.
They've already been inaugurated.
Já foram inauguradas.
You see, we might have expected that the final judgment before God would be pronounced on the last day.
Nós poderíamos pensar que o juízo final seria pronunciado por Deus no último dia.
But in justification, God already now declares us to be just.
Mas na justificação, Deus agora já nos declara justos.
Justification is a doctrine of inaugurated eschatology.
A justificação é uma doutrina de escatologia inaugurada.
Elsewhere we're reminded that on the last day we'll have resurrection bodies.
Nós somos informados em outros textos que no último dia, no dia final, nós teremos corpos ressurretos.
We don't have them yet.
Nós ainda não os temos.
But in Ephesians chapter 1, Paul reminds his readers that we have the Holy Spirit now as the down payment of the promised inheritance.
Mas Paulo relembra os leitores de Efésios do capítulo 1 que nós temos o Espírito Santo como penhor dessa nossa herança e redenção.
That's inaugurated eschatology.
Isso é escatologia inaugurada.
At the end, God reigns uncontested.
No fim, Deus reina inconteste.
Meanwhile, Jesus says, all authority is given to me in heaven and on earth.
Mas Jesus já diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Paul says, Jesus must reign until he has put the last enemy under his feet.
Paulo diz, Jesus precisa reinar até que o último inimigo seja posto como estrado dos seus pés.
So Jesus is already reigning.
Então Jesus já está reinando.
The last things have already started.
As últimas coisas já começaram.
But his reign is still being contested.
Mas ainda o reinar de Cristo está sendo contestado.
One day his reign will be contested no more.
Um dia o reinar dele não será mais contestado.
In other words, Christians live between the already and the not yet.
Em outras palavras, os cristãos vivem entre o já, mas o ainda não.
Already we have eternal life.
Já temos vida eterna.
We do not yet have eternal life worked out in resurrection existence.
Mas nós não temos vida eterna desenvolvida em corpos ressurretos.
That's what inaugurated eschatology means.
Isso é o que significa escatologia inaugurada.
And it's very common in the New Testament.
E ela é muito comum no Novo Testamento.
The spatial equivalent of inaugurated eschatology.
O equivalente espacial da escatologia inaugurada
is what's going on here.
É o que está acontecendo aqui.
You see, Jesus is already in the heavenly realms.
Jesus já está nas regiões celestiais.
And now we're told we're in the heavenly realms with him.
E aí nós somos informados que nós estamos nas regiões celestiais com ele.
Well, that's because we're so identified with him that if he's there, there must be some sense in which we're there too.
E isso é porque nós somos tão identificados com ele que se ele está lá, em certo sentido nós também estamos lá.
That's why, for example, in Hebrews chapter 12.
É por isso que em Hebreus capítulo 12,
Paul says that we've all, or the writer at least, says that we've already come to Jerusalem, to the city of the righteous king.
É que o autor diz, nós já chegamos a Jerusalém, a cidade do rei.
Verses 22 to 24.
Versículos 22 a 24. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel.
Do you see, it's as if we already have one foot in heaven.
É como se você já tivesse com um pé no céu.
We're already there.
Já estamos lá.
Or better put, we're so identified with Christ that God sees us as there because we're in him.
Ou em outras palavras, Deus nos enxerga como estando lá por causa dessa posição.
Oh, there's a sense in which we're not there yet.
Há um sentido em que nós ainda não estamos lá.
It's only inaugurated eschatology.
É apenas a escatologia inaugurada.
It's not consummated eschatology.
Não é escatologia consumada.
But there's no doubt where we're heading.
Mas não há dúvida para onde nós estamos indo.
Because we're so identified with Jesus that if Jesus is there, then that's where we belong too, and God sees us as being there.
Então nós estamos tão identificados com Jesus, porque, então que se ele está lá, não há dúvida que nós também estamos lá, porque um dia estaremos de fato.
So we read verse 6.
Então nós lemos o versículo 6.
God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
To what end?
Para que fim?
Verse 7.
Versículo 7.
In order that in the coming ages, that is, at the time of consummation, that in the coming ages he might show the incomparable richness of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus.
Para mostrar nas eras que hão de vir, ou seja, na consumação, a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
Already we're so identified with Christ.
Nós estamos já tão identificados com Cristo.
Because this is part of God's plan to expose, to expound, to explain, to unpack the riches of his grace to us for all eternity.
Porque esse é o plano de Deus para demonstrar, para desembrulhar, para manifestar a riqueza da sua graça para nós nos tempos por vir.
So that's the second thing.
Então esta é a segunda coisa.
God who is rich in mercy.
O Deus que é rico em misericórdia.
We focus briefly on one more thing.
Nós vamos voltar a atenção breve para mais uma coisa.
Synthesis.
Síntese.
Salvation by grace through faith unto God's prepared good works.
Salvação pela graça mediante a fé para as boas obras preparadas por Deus.
Verse 8.
Versículo 8.
For it is by grace you have been saved.
Pois vocês são salvos pela graça.
Which is another way of saying the same thing. We were dead.
É uma outra forma de dizer a mesma coisa. Nós estávamos mortos.
God, who is rich in mercy, loved us.
Deus, que é rico em misericórdia, nos amou.
He made us alive.
E nos tornou vivos.
And he did it out of sheer grace.
E fez isso por pura graça.
Now, in the first century, the word grace meant different things to different people.
No primeiro século, a palavra graça tinha significados diversos para pessoas diferentes.
For example,
por exemplo,
there was a Jewish historian by the name of Josephus.
Há um historiador judaico por nome de Josefo, Flávio Josefo.
A rough contemporary of Paul.
Um contemporâneo, por assim dizer, de Paulo, basicamente.
Not a Christian.
Não cristão.
I have read his seven books right through.
Eu li os sete livros que ele escreveu.
And several times he asks this question.
E várias vezes ele faz a seguinte pergunta.
Does God give his grace to those who deserve it or to those who don't deserve it?
Deus dá a sua graça para aqueles que a merecem ou para aqueles que não a merecem?
And Josephus replies.
E ele mesmo responde.
God must give his grace to those who deserve it, for otherwise God would be unfair.
Deus deve dar a sua graça àqueles que merecem, caso contrário, ele seria um Deus injusto.
That's not quite the way Paul uses grace.
Não é exatamente a maneira que Paulo usa o termo graça.
Paul would say, that's no more grace.
Paulo diria, isso não é mais graça.
That's works.
Isso é obras.
If grace is given to those who deserve it, that's not grace.
Se graça é otorgada àqueles que não merecem, já não é mais graça.
That's wage.
Isso é salário.
You're getting what you deserve.
Você está recebendo o que você merece.
Paul makes it clear again and again that in his understanding of grace, grace is unmerited favor.
Mas Paulo reiteradas vezes deixa claro que a graça é não merecida.
And this grace is appropriated, it's received by faith.
E essa graça nós nos apropriamos dela pela fé.
Not because you have the highest IQ.
Não porque você tem a inteligência superior.
Not because you are particularly sensitive to the things of God.
Não porque você é particularmente sensível às coisas de Deus, às coisas espirituais.
Não. Even this faith is not of yourselves. This faith is the gift of God.
Porque essa fé não vem de você. Ela é dom de Deus.
And that means verse 9.
E isso significa, versículo 9,
that there's no place for boasting.
Que não há lugar para a gente se exaltar.
There is no one in the new heaven, in the new earth, on the last day, who says, well, no wonder I got here, I deserve to be here.
Não haverá ninguém daquele dia final que chegará lá e olhará para Deus e vai dizer, afinal de contas, eu mereci estar aqui.
They won't even say something like this.
Eles não dirão nem sequer o seguinte.
You know, my brother and I both came from non-Christian homes.
Sabe, meu irmão e eu viemos de lares não, de um lar não cristão.
We both heard the gospel.
Nós ouvimos o evangelho.
But I trusted Christ and my brother didn't.
Mas eu pus a minha fé no evangelho e meu irmão não.
At the end of the day, I know that Christ died for our sins.
No fim das contas, eu sei que Cristo morreu pelos nossos
pecados.
Mas o motivo pelo qual eu cheguei no céu e ele não é porque eu fiz a escolha certa. Eu confiei em Cristo e ele não.
That would be boasting.
Isso seria se gloriar.
A boast you could make for all eternity.
Um gloriar-se que poderia durar por toda a eternidade.
When Paul raises this same question in his letter to the Romans,
quando Paulo levanta essa mesma questão na carta aos Romanos,
says, where is boasting? It is excluded.
Ele diz, onde é que está a jactância ou gloriar-se? Está excluída.
And here we are told that salvation is by grace.
E aqui o texto nos diz que a salvação é pela graça.
Appropriated by faith, that is itself a gift from God.
Que é apropriada por se apropriada pela fé, que é dom de Deus.
Precisely with this end in view, so that no one will boast.
Tendo em vista esse fim, para que ninguém se glorie.
In fact, to put it another way,
aliás, para colocar isso de outra forma,
verse 10, we are God's handiwork.
Nós somos criação de Deus.
We are what we are as Christians because of what God has done.
Nós somos o que somos como cristãos por causa do que Deus fez.
There is a famous passage in the writings of John Newton.
Há uma passagem muito famosa nos escritos de John Newton.
He is the one who gave us the hymn known in almost every language, Amazing Grace.
Ele é quem nos escreveu aquele hino conhecido praticamente em todas as línguas, Maravilhosa Graça.
He was a slave trader across the Atlantic.
Ele era um traficante de escravos no Atlântico.
He estimates that he transported about 20,000 slaves from Africa across the Atlantic.
Ele estima que ele tenha transportado cerca de 20 mil escravos entre a África e a América do Norte.
Eventually, after he became a Christian, he abandoned all of that.
Depois de se tornar um crente, um cristão, ele abandonou tudo isso.
And testified that in his nightmares he could still hear them scream.
E ele testemunhou que nos seus pesadelos, ele ainda conseguia ouvir esses escravos gritando.
He grew in his faith and eventually became the pastor of a church in the little town of Olney, in England.
Ele cresceu na sua fé e acabou se tornando pastor numa pequena cidade da Inglaterra.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Graça maravilhosa que salvou um tão grande pecador quanto eu.
Toward the end of his life, he wrote a long paragraph, which, slightly simplified, says this.
Ele escreveu ao final da sua vida um grande parágrafo que, simplificado, diz o seguinte.
I am not what I want to be.
Eu não sou o que eu quero ser.
I am not what I ought to be.
Eu não sou o que eu devo ser.
I am not what one day I will be.
Eu não sou o que dia serei.
But I am not what I was.
Mas não sou mais o que eu já fui.
And by the grace of God, I am what I am.
E pela graça de Deus, eu sou o que sou.
You see, he understood he was God's handiwork.
Ele entendeu perfeitamente que ele era obra de Deus.
God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do.
Ele era obra de Deus, criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer as boas obras que Deus preparou de antemão para ele desempenhar.
So the good works do not earn us salvation.
Então as boas obras não nos ganham a salvação.
But they, listen, they inevitably flow from salvation.
Mas ouçam bem, as boas obras inevitavelmente fluem da salvação.
So much so that Jesus says,
a ponto de Jesus ter dito,
by their fruit you shall know them.
Pelos seus frutos os conhecereis.
In Matthew chapter 7, 21-23,
em Mateus 7, 21 a 23,
he says that many will say on the last day, Lord, Lord, haven't we done many wonderful works in your name?
Muitos dirão naquele último dia, Senhor, Senhor, não fizemos grandes obras em teu nome?
But if their faith has not led them to obey,
mas se a fé deles não os conduziu a obedecer,
Jesus' pronouncement is, depart from me, you workers of iniquity, I never knew you.
Jesus vai dizer para ele, apartai-vos de mim, iníquos, eu nunca vos conheci.
In John 3, when Jesus is talking about the new birth,
em João 3, quando Jesus está falando acerca do novo nascimento,
he says this work of the Spirit is a bit like the wind.
Ele diz esse operar do Espírito se parece com o vento.
You see its effects.
você vê os seus efeitos?
Even if you cannot analyze very carefully where it comes from.
Mesmo que você não possa analisar e concluir de onde vem esse vento.
So it is, he says, with everyone who is born of God.
Ele diz, assim é com todo aquele que é nascido de Deus.
The new birth is not something that you may explain very well.
O novo nascimento não é algo que você consegue explicar em muitos detalhes.
You may not be able to unpack in much detail the mechanics of the new birth.
Você talvez não consiga desempacotar a mecânica do novo nascimento.
But you see its results.
Mas você vê seus resultados.
So it is with everyone who is born of the Spirit of God.
Assim é com todo aquele que é nascido do Espírito de Deus.
We are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us.
Nós somos a criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.
All this is a massive vision that takes us from the bondage of the will to the new heaven and the new earth.
Isso é uma tremenda visão que nos leva da escravidão da vontade até os novos céus e a nova terra.
It takes us from death to life.
Nos tira da morte e nos põe na vida.
It takes us from transgression to pardon.
Nos tira da transgressão e nos leva para o perdão.
It takes us from lostness to grace.
Nos tira da perdição para a graça.
It takes us from Satan to God.
Nos tira das mãos de Satanás e nos coloca nas mãos de Deus.
It takes us from an identity with the world to an identity with Christ.
Nos remove de uma identidade com o mundo e nos coloca numa identidade com Cristo.
This massive vision.
Essa tremenda visão
stands against at least two things.
Ela se posta pelo menos contra duas coisas.
It stands against all doctrine, Roman Catholic, Protestant, any doctrine which suggests in any way, shape or form that we earn this grace.
Ela se põe contra qualquer doutrina, seja ela católica, romana, protestante ou qualquer coisa, que diz que nós temos mérito na salvação.
This is the power of God that utterly transforms dead people.
Esse é o poder de Deus que, no fim das contas, transforma pessoas que estavam mortas.
And second, it stands against all forms of what is often called cheap grace.
E ela também se posta contra aquilo que nós chamamos de graça barata.
The kind of so-called grace that is not powerful to change.
Aquela graça que não é poderosa o suficiente para transformar.
No, 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 no. By grace we're saved.
Não, pela graça nós somos salvos.
Through faith given as a gift.
Pela fé que nos é dada como dom.
Making us God's own handiwork.
Nos tornando criação de Deus.
So that we should do the good works that God himself has prepared for us to do.
Para que nós façamos as obras que Deus já preparou para que nós fizéssemos.
Such a tight package.
É um pacote tão bem empacotadinho.
Can you imagine any genuine Christian saying, "Hey, I'm saved. I can now live any way I like"?
Você consegue imaginar um cristão genuíno dizendo, "Hey, eu sou salvo agora, posso viver do jeito que eu quiser"?
That's an insult to the Son of God.
Isso é um insulto ao Filho de Deus.
Let us pray.
Vamos orar.
We bless you, Lord God, for so great salvation.
Pai, nós te bendizemos por tão grande salvação.
When we were dead, you made us alive.
Quando estávamos mortos, tu nos tornou vivos.
When we were lost, you found us.
Quando nós estávamos perdidos, tu nos encontraste.
When we did not believe, your Spirit aroused our conscience and gave us faith.
Quando nós não conseguíamos crer, o teu Espírito ouriçou a nossa consciência para que tivéssemos fé.
When we were utterly self-focused,
quando nós tínhamos uma visão totalmente focalizada em nós mesmos,
you drew us to Christ,
o Senhor nos atraiu a Cristo.
And by your Spirit gave us a taste for heavenly things.
E pelo Espírito nos deu um gostinho das coisas celestiais.
Oh, Lord God, we beg of you to work in us all that is pleasing in your sight.
Ó Pai, nós imploramos ao Senhor que tu operes em nós aquilo que é agradável à tua vista.
As we walk the pilgrim way to the new heaven and the new earth, the home of righteousness.
À medida que nós caminhamos o caminho do peregrino para o céu, o lar do justo.
We ask for Jesus' sake.
Nós pedimos isso em nome de Jesus.
For his glory.
Para a glória dele.
For the good of his own blood-bought people.
Para o bem do seu povo que foi comprado pelo seu sangue.
Amen.
Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.